de fato, que a população escolha, né? Que não vá induzir a população, né? E a gente viu, o atual governador que vai tentar a reeleição agora, ele não ganharia as eleições jamais se a gente estivesse falando aí de maio, de junho, que antecedeu a eleição, porque tinha ali a grande mídia, né, dizendo, não, é isso, é isso, é isso. Então a gente percebe que isso acaba induzindo o eleitor.
E deixar aqui bem claro para o nosso entrevistado de hoje, o professor e consultor José Estevam, que é assim, ó, o slogan da Cardeal FM é informação que transforma. E a gente não abre mão de estar aqui discutindo as boas ideias, as boas práticas, como eu falei inicialmente, para elevar cada vez mais a crítica do nosso ouvinte. Isso é um compromisso. E repito, é o slogan da rádio, informação que transforma.
E transformar é diferente de mudar.
Sim.
Mudança é cíclica, a transformação é definitiva. É por isso que tem grupo aí querendo voltar. Eu vou mudar. A Bahia não precisa de mudança, a Bahia precisa de transformação. Trazer aquele que sofre para um patamar de vida com alta qualidade.
Transformado. Zé Estevam, eu queria que antes de se despedisse dos nossos ouvintes, fizesse esse compromisso de retornar à Cardeal FM, retornar aqui ao Voz dos Saberes, para a gente continuar esse bate-papo, né? E tá se despedindo aí, deixando também esse convite para te conhecer melhor aí no Instagram, né? No @ebahia.27.
Então, eu estarei aqui à disposição de vocês quantas vezes me convidarem. E amanhã, inclusive, eu estarei aqui no programa às 17 horas. Graças a Deus, fui convidado também o João Trambi.
João,
né?
Trambi, sempre.
João Trambi, estarei com eles aqui amanhã. E estou pronto, né? Eu quero dizer à população baiana que eu sou um homem que vende picolé na minha infância. Eu engraxei sapato, eu levei feira em carrinho de mão, mas tinha por trás de mim uma mulher, uma mãe que cobrava. E, em homenagem à minha mãe, a vice será uma mulher. Nós estamos discutindo o nome de uma mulher. Um compromisso com as mulheres baianas. A nossa vice será uma mulher. Pela primeira vez, nós vamos ter a capacidade de dizer que vai gestar a Bahia um homem negro e uma mulher. É preciso falar que é um homem negro, porque o outro dia, uma repórter disse que naquela nave que foi à Lua, que tinha um homem, um negro e uma mulher, né? Por que não disse que tinha dois homens e uma mulher?
É? Foi louco aquilo, né? Você vê como tá.
É? Então, imagine como nós somos chicoteados. Agora, semana passada, um homem branco deu um tapa na cara de uma moça negra sentada no centro. E se fosse o contrário? Não é?
Então, espero que a imprensa baiana não diga que temos três candidatos, três homens e um negro.
E um negro.
Pelo menos essa falha não ocorra na Bahia.
Com certeza.
Mas, Thiago. Paulo Viana, então vamos estar encerrando mais um Voz do Saber.
Um coração partido, mas temos que ir ali, né?
Mas amanhã estamos de volta, Paulo Viana. Amanhã estaremos aqui de volta no Voz do Saber, continuando esse bate-papo. Amanhã que a gente vai estar com o Show Pescar aqui, Paulo Viana. Hoje eu mandei toda a agenda aqui para Emerson estar fazendo. Amanhã estaremos com Terezinha Passos, ela que é contadora de história, escritora, educadora, falando da importância da contação de histórias na educação infantil, que é algo para, quem sabe aí, um grande debate também com os pré-candidatos, com os candidatos sobre a educação da Bahia. É uma falha que tem muito grande nos municípios e como é que o próximo governador pode corrigir essa falha. Onde aqui na Bahia, aqui em Salvador, por exemplo, na capital, agora você imagina esse número no interior. A gente tentou algumas vezes a entrevista com a secretária Rovena, ela nunca se interessou em vir, mas é um número assustador. Como é que em Salvador, mais de 60% das escolas do ensino fundamental está sendo mantida pelo governo do estado. Só obrigação das prefeituras, se as prefeituras não podem ainda, o que é que pode ser feito para dar autonomia para que você tenha aquele projeto educacional? Então, é um outro tema aí para a gente estar debatendo, e educação é o foco do nosso Voz dos Saberes. Então, Paulo, amanhã a gente está de volta. Professor José Estevam, muito obrigado, por essa noite. E com certeza a gente vai se ver novamente aí.
Um grande abraço, Thiago.
Um grande abraço, Paulo, e para nossos ouvintes.
Só para dizer, o primeiro tempo de Coritiba Bahia terminou 1-0 para o Bahia.
Pelo menos isso.
É pra te alegrar.
E para também aqui, não podia deixar de falar, não, viu? Roberta Carla está nos assistindo aqui, a Xará do Rio, lá de Aracaju. Deixando aqui um abraço para o nosso Neilo, que espero que já esteja voltando em breve. Né? E todos os ouvintes também que nos acompanharam aqui, muito obrigado por essa audiência. A vocês tenho que agradecer a audiência, o carinho de todas as noites. E amanhã estaremos de volta com Voz dos Saberes. Encerramos esse programa com as bênçãos do Senhor do Bonfim. Muito obrigado.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1. De bem com a vida.
O meio ambiente gasta um tempão para decompor o lixo. Papel, 3 a 6 meses. Plástico, 500 anos.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Nesta época que todo mundo está comprando muita coisa e carregando suas coisas em sacolas plásticas, é bom ter um pouco mais de consciência e lembrar que a sacola plástica, ela é altamente deletéria, ela é muito ruim para o ambiente. Porque você termina, quando você descarta essa sacola plástica, você pode, se descartada indevidamente, entupir bueiros, sujar as ruas. Se for descartada no mar, fazer com que alguns animais marinhos venham a comê-la e a óbito, né? Ou seja, morrer. Então tenha muito cuidado, prefira, ao invés de sacola plástica, que não, nem sempre são tão resistentes assim, é mais interessante você levar a sua sacola de pano ou então uma sacola plástica mesmo, daquelas resistentes que a vovó tinha antigamente, que a gente ia para a feira. É bastante interessante isso. E você protege o ambiente mesmo. Porque lembre-se, sempre que Salvador começa em março e abril, as chuvas torrenciais, toda a sacola plástica que vai para o bueiro, ela entope. E os alagamentos ocorrem e o que termina acontecendo com isso é o quê? Além de alagamento, o avanço de várias doenças.
106.1. De bem com a vida.
ZYS 571. Cardeal FM. 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Olá, amigos da Cardeal FM, sou Thiago Martins e de segunda a sexta estou com vocês das 20 às 21 horas com Carlos Leal e Paulo Viana no Vozes e Saberes. Espero você lá todas as noites.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 6.1 Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM. 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM
106.1. 106.1, de bem com a vida.
Educação Financeira, com Gigliola Senna.
Compreender os hábitos de consumo e ter controle do orçamento mensal é o segredo para evitar gastos desnecessários e perder dinheiro, por exemplo, com streams. Vou te contar uma coisa que poderá te ajudar a não estourar o orçamento com streams. Tem gente que gasta mais de R$2.000 por ano sem perceber com streams, que nem utiliza na maior parte do tempo. Então, mude seu hábito de consumo de streams. Uma coisa importante é entender que estamos na era dos créditos pré-pagos. Sim, então, primeiro cálculo que você precisa fazer é mais barato eu ter uma assinatura ou comprar créditos pré-pagos? Desta forma, toda vez que você for assistir sua série favorita ou escutar aquelas músicas sem propaganda, você irá utilizar ou comprar créditos pré-pagos. Portanto, você vai gastar dinheiro somente quando você precisar usar aquele streaming e não ficar pagando uma assinatura semanal, mensal, desnecessariamente. Lembre-se, educação financeira é disciplina.
106.1, de bem com a vida.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Thank you. Giro de notícias. Informação que transforma o futuro. Entender o presente para proteger o amanhã.
No dia 19 de maio, o Senado Federal tomou uma decisão histórica. Aprovou definitivamente o projeto que cria a Política Nacional de Recuperação da Vegetação da Caatinga. Pela primeira vez, um bioma brasileiro terá uma lei específica voltada à recuperação de sua vegetação nativa. O projeto, de autoria da senadora Janaína Farias e elaborado com apoio técnico do Instituto Escolhas, prevê a participação das comunidades locais na restauração da Caatinga. Também estabelece a capacitação de trabalhadores da região para atuar em atividades produtivas sustentáveis, ligadas à produção de frutas e hortaliças. Além de gerar empregos e produzir alimentos, a recuperação da Caatinga ajudará a preservar os recursos hídricos da região, que abastecem mais de 50 milhões de pessoas no Nordeste. Com a sanção da nova lei pelo presidente Lula, que deve acontecer nos próximos dias, a recuperação da Caatinga passará a ser uma política de Estado. Isso ajudará na restauração de uma área estimada em 1 milhão de hectares, de acordo com o estudo do Instituto Escolhas. É uma vitória para os moradores da Caatinga, para o Nordeste e para toda a população brasileira.
Informação que transforma o futuro. Entender o presente para proteger o amanhã. Giro de notícias.
Olá, este é o Giro de Notícias. Eu sou Alan Barbosa e você acompanha os destaques do momento. O presidente Lula criticou o anúncio de tarifas de 25% a produtos brasileiros por parte dos Estados Unidos. Na mira do presidente Donald Trump também está o Pix brasileiro. O estadunidense acusa o Brasil de concorrência desleal com empresas de cartão de crédito dos Estados Unidos e com as Big Techs. Na cidade goiana de Catalão, Lula levantou um cartaz com a frase "O Pix é do Brasil" e culpou os filhos de Jair Bolsonaro pela nova investida estadunidense. Após anunciar o tarifaço, Donald Trump postou foto com Flávio Bolsonaro. Candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro teve encontro com o ex-deputado carioca Eduardo Cunha. A reunião aconteceu após entrevista de Flávio em Belo Horizonte a uma emissora evangélica de Cunha. Flávio Bolsonaro, no entanto, evitou divulgar o encontro em suas redes sociais. Apenas Eduardo Cunha postou que estiveram juntos. O governo da China reconheceu hoje todo o território brasileiro como área livre de febre aftosa. O anúncio foi feito durante visita do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ao país e ocorre após mais de 20 anos de negociações. Com a decisão, as exportações de produtos bovinos e suínos procedentes do Brasil no mercado chinês, como miúdos e carne com osso, podem ser ampliadas. A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou proposta de decreto legislativo para derrubar a resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA. A norma do órgão federal regula o aborto de crianças e adolescentes grávidas. De acordo com o CONANDA, a interrupção legal da gestação para crianças e adolescentes constitui parte das ações de prevenção à morbidade e à mortalidade. A norma prevê autonomia à decisão dos menores em relação à interrupção da gravidez. A proposta já foi aprovada na Câmara e precisa passar pelo plenário do Senado. Propostas de decreto legislativo não vão à sanção presidencial. A CBF decidiu afastar o árbitro Felipe Fernandes de Lima e o responsável pelo VAR do jogo entre Palmeiras e Chapecoense, Antônio Magno Lima Cordeiro. Os dois foram responsáveis por uma decisão polêmica na partida realizada no domingo, quando o Palmeiras venceu os catarinenses por 1 a 0. A Chapecoense teve um pênalti marcado a seu favor, bateu e empatou já nos acréscimos da partida. Mas após pressão, o árbitro anulou o pênalti e a cobrança. O Giro de Notícias é uma produção da agência Rádio Web, texto e apresentação Alan Barbosa, edição Thiago Pedruzzi.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.
Al
großen Morgen an. Ja, noch zweites Wort der Welt zum neuen Dasein uns von Wein und Tod auf immer frei. Zum neuen Dasein uns von Wein und Tod auf immer frei.
Thank you.
Giro de notícias.
O retorno das férias costuma ser tratado pelas empresas como uma simples retomada de rotinas, metas e reuniões. Na prática, muitos profissionais voltam ao trabalho com a decisão de mudança e com menos disposição para seguir com o que já vinha gerando insatisfação. No Brasil, pedidos de demissão voluntária vêm ganhando peso, somando mais de 8 milhões, segundo dados do Ministério do Trabalho. No início de 2025, os números oficiais do novo CAGED mostram que quase 38% dos desligamentos em janeiro foram a pedido dos próprios trabalhadores, o maior percentual mensal já registrado na série histórica do emprego formal. Para Débora Rodrigues, especialista em recursos humanos e integrante do Grupo Temático de Gestão de Pessoas no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, o salário continua importante, mas ele deixou de ser o único fator de permanência no pós-férias, intensificando decisões de desligamento voluntário.
As férias costumam funcionar como uma pausa consciente e muitas pessoas conseguem refletir sobre temas que no dia a dia elas não conseguem perceber. Por exemplo, propósito, qualidade de vida, reconhecimento, saúde emocional e até mesmo perspectiva de crescimento. Quando essa distância fica muito grande, o pedido de desligamento ele aparece como uma consequência.
Mais do que um período temporário, os números revelam uma mudança estrutural na relação entre profissionais e trabalho. A especialista em RH ressalta os erros mais comuns que as empresas cometem ao tratar o retorno das férias do colaborador como apenas uma retomada operacional.
Um dos maiores erros da organização é acreditar que o colaborador ele vai voltar como saiu. Muitas empresas elas focam apenas no acúmulo das demandas e não percebe que aquele profissional ele pode retornar mais reflexivo e até repensando a sua trajetória. Muitas vezes, esses são sintomas de que pode vir um pedido de demissão.
É exatamente nesse intervalo, entre o descanso e a retomada da rotina, que o retorno ao trabalho deve ser tratado como um momento de reconexão entre profissionais e trabalho. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Priscila Mendes.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
96.1.
ZYS571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Olá, amigos da Cardeal FM, sou Thiago Martins e de segunda a sexta estou com vocês das 20 às 21 horas com Carlos Leal e Paulo Viana no Vozes e Saberes. Espero você lá todas as noites.
Cardeal FM,
musical,
conectada em você.
Notícias.
A Câmara dos Deputados deve acelerar ainda neste mês a votação do projeto que amplia o limite de faturamento do microempreendedor individual, o MEI. A proposta já foi aprovada pelo Senado e aumenta o teto anual dos 81 mil para mais de 120 mil reais por mês. O texto também permite que o microempreendedor contrate até 2 funcionários. Na Câmara, porém, a discussão ganhou um alcance maior. O relator da proposta, deputado Jorge Goetem, defende que a atualização também contemple as demais faixas do Simples Nacional que estão sem reajuste há vários anos. A presidente da comissão especial que analisa o projeto, a deputada Anne Ortiz, argumenta que muitos empreendedores estão deixando a categoria de MEI não por crescimento dos negócios, mas pela defasagem dos limites anuais.
Nesses 8 anos aí que nós não temos a atualização do teto do faturamento. Faturamento não é lucro. E muitas vezes as empresas que acabam sendo obrigadas a sair da faixa, né, do Simples, ou empresas do MEI que não conseguem se manter, sendo empurradas para a faixa do lucro presumido, acabam infelizmente tendo que fechar suas portas, não conseguindo sobreviver e impactando diretamente na nossa economia.
O tema voltou ao centro das discussões após as negociações envolvendo o fim da escala 6x1. A avaliação de parlamentares é que a ampliação dos limites pode ajudar micro e pequenas empresas a absorverem os impactos dessas mudanças na jornada de trabalho. O relator Jorge Goetem também defende a criação de um mecanismo de correção automática nos limites de faturamento, evitando que novos reajustes dependam de mudanças legislativas. A expectativa da comissão especial é concluir os trabalhos nas próximas semanas para que a proposta seja votada ainda neste ano, antes do período eleitoral. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.